As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Situações relacionadas com burocracia impediram a realização do funeral do padre Manuel Cristóvão nesta quarta-feira na Igreja de Santa Maria, como estava definido. Fonte ligada ao sacerdote Tomarelo justificou que o corpo não foi transportado para Portugal dentro do que estava previsto, pelo que as cerimónias fúnebres serão agora realizadas neste sábado, no mesmo local, pelas 10 horas, sendo que a missa será realizada por Virgílio Antunes, bispo de Coimbra. Recorde-se que o padre Manuel Cristóvão, de 72 anos, faleceu no último sábado em São Tomé e Príncipe, onde estava há cerca de 12 anos como missionário. As baixas temperaturas que se têm feito sentir no decurso dos últimos dias têm resultado na formação de gelo em algumas das estradas que atravessam a região do Médio Tejo, sendo que os concelhos de Orém e de Ferreira do Zêzere assumem neste particular especial atenção. O principal ponto negro será mesmo a conhecida como Estrada de Alvega, no território oriense, já palco de deslizes no decurso das últimas horas, mas felizmente sem consequências de maior. Tudo aponta para que este cenário atmosférico se possa manter até à entrada da segunda quinzena de janeiro, pelo que a formação de gelo irá acontecer ainda com maior frequência. Importa, por isso, circular com a máxima prudência, evitando, se possível, algumas das vias historicamente mais vulneráveis. Sublinha-se que o Conselho de Tomar voltou a ser o mais frio de entre o Médio Tejo, com menos 1,3 graus, sendo que, à escala nacional, a localidade de Sabugal, no distrito da Guarda, chegou aos 5 graus negativos durante a manhã desta quarta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar admite endurecer a posição em torno dos recentes episódios de poluição no Nabão. O cenário foi colocado na recente reunião do Executivo Autárquico, à altura em que PS e PSD manifestaram posições consensuais sobre a necessidade de resolver um grave problema que afeta o maior recurso natural do concelho. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, referiu que 2019 ultrapassou qualquer marca, adiantando ainda que está a aguardar pela marcação de uma reunião com o Ministro do Ambiente ainda neste mês de janeiro. A Autárquica garantiu também que a Câmara não sabe quem são os eventuais 11 responsáveis pela poluição no rio, número apurado pela Agência Portuguesa do Ambiente, mas não teve dúvidas em apontar o dedo à Etar de Ceiça como um dos infratores.
A própria Câmara não sabe quem são os 11 possíveis prevaricadores. A própria Câmara não sabe, porque a Câmara não tem funções de fiscalização e não tem que saber. Volto a dizer aqui aquilo que já disse várias vezes. Deram-nos uma lista com 11, mas sem nomes, só com localizações, percebe? Aquilo que nós dissemos e mantemos até o dia de hoje, sabendo nós que a APA não tem recursos, nós pomos os nossos carros ao serviço da APA, nós vamos lá com os nós, acompanhamos os técnicos da APA, porque nós não temos competência para entrar nesses possíveis prevaricadores, nem levantar contraordenações. Concordo também que no ano de 2018 já houve aqui uma fase que foi complicada, a questão da poluição no Rio Nabão. Mas o ano de 2019 então foi assim uma coisa, ultrapassou qualquer marca. Portanto, estamos à espera que o Sr. Ministro do Ambiente nos marque a reunião agora em janeiro, porque efetivamente vamos ter que endurecer aqui um bocadinho aquilo que são as posições que temos tido. Sendo certo que também, mercê de uma outra coisa, vamos poder ter um bocado mais de ação num dos focos de poluição, que esse todos nós sabemos qual é, e não adianta estar aqui a esconder que é a Etar de Ceiça, e por muito que os nossos colegas ou os nossos vizinhos de Orém venham dizer que não, o que é certo é um dos, e todos nós aqui também sempre dissemos o mesmo.
Do lado do Partido Social Democrata, José Delgado, o vereador, não poupou nas críticas à Agência Portuguesa do Ambiente, considerando que falta coragem para denunciar publicamente os agentes poluidores.
Não se compreende como é que, e agora passando para a entidade fiscalizadora, como é que a APA, como entidade fiscalizadora, que diz que faz motorizações e vistorias frequentes ao Rio Nabão e aos equipamentos que tratam dos resíduos, como é que ainda não teve a coragem de publicamente denunciar quem são as potenciais ou 11 entidades ou focos de poluição? É esconder o sol com a peneira e isto não tem levado a nada. É importante os movimentos de apoio ao Rio Nabão. É muito importante, especialmente quando não são politizados. É isso que se deseja para um movimento com estas características, onde todos possamos entrar naturalmente. E claro que todos estamos em defesa do Rio Navão. Da criança que acabou de nascer, ainda sem saber o que faz, certamente até o mais idoso. Mas, além disso, é preciso atuar. Isto faz com atuar no terreno. Os movimentos são importantes para sensibilizar as entidades responsáveis. Mas não são os movimentos que vão resolver no terreno aquilo que são os focos poluidores e aquilo que são as deficiências em termos de equipamentos.
Este apoio é destinado a quem frequenta o ensino pré-escolar e ao primeiro ciclo. A Câmara de Tomar irá apoiar em mais 5 euros mensais todos os alunos que almocem nas cantinas escolares, sendo que essa verba será canalizada para as respectivas associações de pais que tenham a gestão do serviço. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o município refere que este investimento ronda os 30 mil euros por ano e junta-se aos cerca de 4 milhões que constam do orçamento para a área da educação. No entanto, para o Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, a Câmara deve controlar todo o processo, ou seja, pelo menos assumir a fiscalização de um serviço que, refira-se, deve ser garantido a todas as crianças dos jardins de infância e primeiro ciclo, independentemente da capacidade financeira dos respectivos agregados familiares. Na resposta, o vice-presidente Hugo Cristóvão admitiu que não concorda com este modelo que transformou associações de pais em empresas.
E nós sabemos que as refeições têm que ser nutricionalmente equilibradas, saudáveis e seguras a todos os alunos, independentemente do estatuto socioeconómico das famílias. O fornecimento de refeições deve ser feito de acordo com os princípios dietéticos de quantidade, qualidade e variedade e com observância da higiene e segurança alimentar. Isto é comum, todos sabemos. Os refeitórios escolares revestem ainda fundamental importância na promoção da igualdade e inclusão social das crianças e jovens que frequentam a educação pré-escolar e os ensinos básicos e secundários. Isto é o que diz a lei, aquilo que está previsto, compete aos municípios assegurar isto. Tem havido confusão, de facto, eu acho que existem situações que nos tempos de hoje já não deviam acontecer e as instituições têm de funcionar de acordo com aquilo que está previsto e ponto final. Mas também tem que haver um sistema de monitorização daquilo que está implantado. Tem-se falado muito nas associações de pais, nos agrupamentos, nas competências da Câmara, quem é que faz o quê, como, porquê, tudo isso. Eu acho que se a Câmara fizer a motorização do sistema de refeições, não basta dizer que é as associações de pais que têm a obrigação, porque recebem 5 euros por aluno, há que também fazer um trabalho a montante e saber se isso está a funcionar no terreno.
Em 2006 ou 2007, não estou bem certo, foi alargado ao primeiro ciclo, foi criado o programa de generalização das refeições escolares no primeiro ciclo. Uma vez mais, no caso de Tomar, foram convidadas as associações de pais a fazer a gestão dessa tarefa. Curiosamente, houve alguém que ao longo desses anos sempre disse que era um erro. Fui eu. Escrevi-o muitas vezes, disse-o na rádio, disse em muitos sítios que era um erro a longo prazo. Não é a questão da delegação de competências, que isso a maioria dos municípios no país fê-lo. Mas nas associações de pais, de facto, Tomar é quase caso único. A maioria das câmaras, umas fizeram concursos, colocaram empresas, outras entregaram às juntas de freguesia, outras entregaram às IPSS, há muitos modelos por esse país fora. E há algumas que fazem gestão direta, as que têm essa capacidade, nomeadamente há uma câmara aqui vizinha nossa que tem essa capacidade, porque tem uma grande cantina gerida pelos seus funcionários, é essa cantina que serve a maioria das escolas desse concelho. Ora bem, este modelo de facto é um erro. Porquê? Porque transformou as associações de pais em empresas. E essa de facto não deveria ser a sua primeira, digamos, apetência. Mas, por outro lado, também é verdade que os pais, em princípio, são os que têm a primeira preocupação com as suas crianças, com os alunos. Portanto, nomeadamente a questão da qualidade das refeições, se são os pais que estão a gerir, eles devem ser os primeiros a querer que os seus alunos, e sabemos que assim é. Sabemos que assim é. Não quer dizer que não haja um ou outro dia em que as coisas possam correr pior, mas em regra será sempre, a qualidade será sempre melhor do que entrega a uma empresa que faça uns milhares de refeições. Ora bem, a verdade é que, efetivamente, este modelo torna-se, vai-se tornando, e nomeadamente em escolas mais pequenas, onde o número de alunos vai diminuindo, vai-se tornando muito insustentável. E o que faz com que algumas associações, de facto, vão deixando de ter capacidade para fazer essa gestão. E por isso nós, no município de Tomar, nestes 6 anos, já revertemos em cerca de meia dúzia de escolas essa situação. Portanto, há cerca de meia dúzia de escolas, estou a falar de escolas de pré-escolar primeiro ciclo, porque nas grandes isso já nem se coloca, aliás já não se colocava antes, são empresas que fazem a gestão das cantinas. Nós começámos a reverter e, portanto, em cerca de meia dúzia, como eu disse, nós assumimos diretamente, em todos os casos, como IPSS local, a gestão das refeições, sabendo que o caminho terá que continuar a ser esse.
O preço da água para os consumidores do Conselho de Tomar vai baixar no final deste mês de janeiro. Nessa altura, será emitida a primeira fatura da recém-criada empresa Tejo Ambiente, sendo que está em causa uma redução na ordem dos 15,39% nos valores que vigoravam em 2019. A Tejo Ambiente entrou em funções, como previsto, no primeiro dia deste ano, ainda que a primeira fatura de 2020 tenha sido emitida pelos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, mas porque é respeitante a dezembro. Aliás, os SEMAS continuam ativos no que ao sistema de contabilidade diz respeito, neste caso até 30 de junho, uma vez que ainda estão em vigor planos de pagamento celebrados com algumas pessoas. Mas na prática, Tomar já está sob a égide da Tejo Ambiente nos 3 subsistemas, ou seja, na água, saneamento e resíduos. Recorde-se que a empresa é formada por 6 concelhos do Médio Tejo, casos de Orém, Vila Nova da Barquinha, Mação, Sardual, Ferreira do Zêzere e Tomar, precisamente, ainda que nesta fase inicial, esses serviços só fiquem extensíveis aos territórios Nabantino e Oriense. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e da Tejo Ambiente, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Primeiro, durante o mês de janeiro, e todos nós somos munícipes, estamos a receber as faturas da água. E as faturas da água que nós recebemos em janeiro são referentes ao nosso consumo de dezembro. E, portanto, estas faturas são pagas aos SEMAS. E qualquer fatura tem um prazo de 6 meses para ser paga. O que quer dizer que vamos manter em simultâneo o sistema Tejo Ambiente para efeitos só de faturação e o sistema SEMAS até 30 de junho. Um cidadão pode pagar, pode pedir planos de pagamento e, portanto, a relação só se esgota no máximo a 30 de junho. E, portanto, durante este tempo, vai haver aqui um período de 6 meses em que vamos manter os 2 sistemas. Até porque, por exemplo, há cidadãos que celebraram contratos, acordos de pagamentos a prestações da fatura da água e esses acordos têm que, foram celebrados com os SEMAS e têm que decorrer pelos SEMAS, ok? Nesta primeira fase, não vai haver nada de diferente para os cidadãos durante o mês de janeiro. No final do mês de janeiro, princípio de fevereiro, começam a ser emitidas as faturas já referentes ao consumo de janeiro e essas sim já emitidas pela Tejo Ambiente. E, portanto, já ao abrigo do tarifário aprovado aqui em reunião de Câmara, que foi à ERSAR, e tenho que voltar aqui à reunião de Câmara, porque pediram-nos para pôr o tarifário a 4 dígitos, a 4 casas decimais, e ele ia só com 2, e portanto virá à próxima reunião de Câmara, mas tarifário esse que é inferior ao tarifário que vinha a ser praticado pelos SEMAS. Portanto, os senhores recordam-se, nós aprovámos um tarifário mais barato para o ano 2020.
Os prejuízos causados pela depressão meteorológica Elsa no Conselho de Abrantes estimam-se em 1 milhão e 100 mil euros, anunciou o Presidente da Câmara durante a reunião quinzenal do Executivo. Manuel Jorge Valamatos adiantou que o resultado do primeiro levantamento realizado pelas equipas técnicas da Câmara foi remetido à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entidade que está a elencar os prejuízos junto de cada um dos 13 municípios que a integram, para que, na base da concertação também com a Associação Nacional de Municípios municípios portugueses, a região esteja posicionada para eventual enquadramento de medidas de apoio do Governo Central que possam surgir para minorar os prejuízos causados. Os estragos fizeram-se sentir com maior intensidade nas freguesias de Aldeia do Mato e Souto, Rio de Moinhos, Martinchel, Abrantes e Alferrerede. Transbordo do leito de ribeiras, provocando destruição de margens, valetas, arruamentos e condutas de água e danificação de muros de suporte, destruição de pontões e passagens hidráulicas, destruição de parte do talude em aterro, transbordo do leito da linha de água com inundação do parque de merendas da Praia Fluvial de Aldeia do Mato, são alguns dos estragos identificados como sendo de maior gravidade. Manuel Jorge Valamatos disse esperar que o Governo Central disponibilize apoios específicos para estes prejuízos em infraestruturas por se tratarem de valores muito elevados, que é um valor incomportável para as câmaras.
Rádio R. Informação.
Continua por concretizar o aproveitamento da antiga Escola Básica de Ceras na União de Freguesias de Casais Alviubeira, Tomar, edifício que apresenta evidentes sinais de degradação. Em causa está a recuperação do imóvel, propriedade do município de Tomar, e o seu aproveitamento para acolher atividades relacionadas com a Associação Cultural e Recreativa de Ceras, o Staminé. João Luís Alves, presidente da Junta, explicou na ERT, no programa Freguesia à Freguesia, que foi a própria associação a recusar os termos do contrato aprovado pelo município.
Nós fizemos o contrato com a Câmara, assinei o protocolo e as pessoas ligadas a Ceras, que estavam com interesse neste projeto, depois, enfim, eu mandei para lá as condições que tinha quando era tratado com a Câmara, que estavam plasmadas no protocolo, e eles leram aquilo e acharam que não devia ser assim, não concordaram e as coisas não avançaram.
E o que é que está em casa em concreto? Porque a discórdia...
Eles queriam... portanto, o contrato é ser, se não me engano, é de 8 anos, renovável anualmente, se nenhuma das partes denunciar o contrato. E eles queriam, respondeu, me parece, queriam que o edifício passasse diretamente para eles, mas eu penso que isso não é possível, porque... aquilo é património público, a Câmara não pode doar. Não pode doar património às coletividades, que penso eu, assim, aquilo já esteve em asta pública, ninguém pegou, portanto agora estamos em impasse, eles não querem o contrato assim, vamos, já falei com o senhor vereador, vamos ter que renunciar o contrato, digamos assim.
O que é que a associação pretendia fazer do espaço?
Eles têm lá, eles precisavam fazer, queriam fazer um espaço onde eles pudessem reunir, fazer algumas atividades, queriam fazer obras lá no edifício, porque o edifício neste momento está a precisar de obras no telhado, na cobertura. Aquilo que confinava com um terreno de mato e de pinhal, houve um pinheiro que caiu para cima da estrutura e danificou o telhado. Entretanto, eu consegui falar com o proprietário do terreno, foi possível, deu autorização para retirarmos o pinheiro, foi cortado. Mas agora foi cortado tudo na sequência das conversas que tinham havido com as pessoas ligadas ao Staminé de Ceras. Entretanto, quando eu lhes apresentei o contrato, disseram que assim não, não iam fazer obras para depois lhe tirarem o edifício, podiam depois lhe tirar o edifício, e ficou assim, ficou em águas de bacalhau, para já, em princípio não vai avançar. Mas o que é certo é que o edifício precisa de obras. Eu já alertei o Sr. Vereador, o Cristóvão, para essa situação. Já lhe mandei até fotografias aqui há tempos. E quanto mais tempo demorarem a fazer essas obras, mais dinheiro vão gastar depois, mais tarde, na sua recuperação.
Empresa que presta serviços de limpeza nos edifícios da Câmara de Torres Novas não pagou salário às trabalhadoras. A denúncia foi feita pela vereadora Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, em recente sessão do Executivo Torrejano, à altura em que referiu que chegou ao conhecimento do BE a situação vivida pelas trabalhadoras do setor da limpeza dos edifícios municipais, contratadas pela empresa Foami Sparkle, que ainda não receberam salário do mês de dezembro de 2019 e só receberam subsídio de Natal no passado dia 3 de janeiro. Considerando esta situação como inadmissível, a vereadora questionou o presidente Pedro Ferreira sobre que medidas que estavam a ser tomadas para que os pagamentos às trabalhadoras fossem feitos imediatamente. Foi respondido que a empresa se comprometeu a pagar o salário até esta quarta-feira, precisamente. O Bloco de Esquerda recorda que o historial de pagamento de salários em atraso desta empresa é conhecido, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores que prestam serviço no Hospital de Santarém. Altura de passarmos para a nota do dia, hoje a cargo de Tiago Carrão.
Caros ouvintes, estamos de volta à Rádio Hertz para o recomeço das notas do dia. Um recomeço que coincide com o início de mais um ano. O que me levou a refletir sobre o ano que passou e as crónicas convosco aqui partilhei. E, mais importante, sobre o que gostaria daqui trazer em 2020. Ambiente, autarquia, educação, economia e empresas, família, investimento, juventude, mobilidade, obras e projetos. Alguns dos temas sobre os quais refletimos aqui juntos o ano passado. Porque é sobre isso que gosto de pensar. É disso que gosto de falar, de tomar e do futuro de tomar. Estou hoje mais convicto do que nunca de que a nossa terra se encontra numa encruzilhada. Um ponto onde a coragem e a visão ditarão o caminho e o nosso sucesso coletivo. 2019 foi ano de festa dos tabuleiros. Um ano de união, de alegria e que demonstra quantos tomarenses são capazes de alcançar quando estão juntos. E 2020? Este ano parece que entramos em modo de hibernação até 2023, à espera da próxima grande festa. À semelhança do Convento de Cristo e da Janela do Capítulo, que muitos ainda consideram condição suficiente para o sucesso e prosperidade de Tomar. Tomar é festa dos tabuleiros. Tomar é Convento de Cristo. Mas é também muito, muito mais do que isso. É inquestionável a dimensão mundial a nível histórico e patrimonial de Tomar. Mas a preponderância, o desenvolvimento e a evolução de um concelho estão invariavelmente ligados à sua dinâmica económica. É o crescimento económico que gera riqueza, que gera mais e melhor emprego e, consequentemente, condições para a fixação de população e a tão necessária renovação geracional. Tomar foi durante muitos anos referência empresarial e industrial, em setores económicos estratégicos para a região e para o país. E hoje? Hoje assistimos a uma economia apática, assente em serviços e no turismo. Setores indiscutivelmente importantes, mas só por si insuficientes. Quem de nós pode afirmar que nunca teve que dizer adeus a familiares ou amigos que, por falta de opção, se deslocaram para o litoral ou até para o estrangeiro para prosseguir a sua carreira profissional e estabelecer família? É certo que não é um problema exclusivo do nosso concelho, mas nem por isso devemos baixar os braços e ficar-nos pelos mínimos, sem ambição e vontade de inverter esse paradigma. É uma missão de todos nós. Sabemos o que queremos e para onde queremos ir. Como lá chegaremos é a reflexão que partilharemos ao longo das próximas semanas debatendo ideias e procurando soluções, para que Tomar seja um dia motivo de orgulho para os nossos filhos e netos como é para nós. Termino desejando um feliz ano para todos.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.